Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 131. Ainda não disse, ou é porque os capítulos atropelam os imis embaixo da pena. Mamas aqui são para dizer que, por aquele tempo, as relações de Rubião tinham crescido em número. Camacho pusera-o em contato com muitos homens políticos, a comissão das Alagoas com várias senhoras, os bancos e companhias com pessoas do comércio e da praça, os teatros com alguns frequentadores e a rua do Vidouro com toda a gente. Já então era um nome retido. Conhecia-se o homem. Quando apareciam as barbas e o par de bigodes longos, uma sobre casaca bem justa, um largo, um bengala de unicórnio e um andar firme, senhor, dizia-se logo que era o Rubião, um ricaço de Minas. Tinham-lhe feito uma lenda. Diziam-no o discípulo de um grande filósofo que lhe legara imensos bens, 3, 5 mil contos. Estranhavam alguns que ele não falasse nunca de filosofia, mas a lenda explicava esse silêncio pelo próprio método filosófico do mestre, que consistia em ensinar somente aos homens de boa vontade. Onde estavam esses discípulos? Em uma casa dele, todos os dias, e alguns duas vezes, de manhã e de tarde, e assim ficavam definidos os comensais. Não seriam discípulos, mas eram de boa vontade. Roiam fome à espera e ouviam calados e risonhos os discursos do anfitrião. Entre os antigos e os novos, houve tal ou qual rivalidade que os primeiros acentuaram bem, mostrando maior intimidade, dando ordens aos criados, pedindo charutos, indo ao interior, assobiando, etc. Mas o costume os fez suportar vez entre si, e todos acabaram na doce e comum confissão das qualidades do dono da casa. Ao cabo de algum tempo, também os novos lhe deviam dinheiro, ou espécie, ou em fiança no alfaiate, ou endosso de letras, que ele pagava às escondidas, para não vexar os devedores. Quincas Borba andava ao colo de todos. Davam estalinhos para vê-lo saltar, alguns chegavam a beijar-lhe a testa, um deles, mais hábil, achou modo de o ter à mesa, ao jantar ou almoço, sobre as pernas, para lhe amidar migalhas de pão. Protestou Rubião a primeira vez. Retorquiu o comensal. Não há pessoas estranhas. Rubião refletiu um instante. O verdade é que está aí dentro um grande homem, disse ele. O filósofo, o outro Quincas Borba, continuou conviva, circulando o olhar pelos novato, para mostrar a intimidade das relações entre ele e Rubião, mas não logrou sozinho a vantagem, porque os outros amigos, a mesma erra, repetiram em coro. É verdade, o filósofo. E Rubião explicou aos novatos a alusão ao filósofo e a razão do nome do cão, que todos lhe atribuíam. Quincas Borba, o defunto, foi descrito e narrado como um dos maiores homens do tempo, o superior aos seus patrícios. Grande filósofo, grande alma, grande amigo. E no fim, depois de algum silêncio, batendo com os dedos na borda da mesa, Rubião exclamou: eu faria ministro de Estado? Um dos convivas exclamou, sem convicção, por simples ofício. Sem dúvida, nenhum daqueles homens sabia, entretanto, o sacrifício que fazia o Rubião. Recusava jantares, passeios, interrompia conversações aprazíveis, só para correr a casa e jantar com eles. Um dia achou meio de conciliar tudo. Não estando ele em casa às 6 horas em ponto, os criados deviam pôr jantar os amigos. Houve protestos, não senhor, esperariam até 7 ou 8 horas. Um jantar sem ele não tinha graça. Ah, mas eu posso todos não vir, explicou Bião. Bio. Os convivas ajustaram bem os relógios pelos da casa de Botafogo. Davam 6 horas, todos à mesa. Nos 2 primeiros dias houve a tal ou qual hesitação, mas os criados tinham ordens severas. Às vezes, Rubião chegava pouco depois. Eram então risos ditos e intrigas alegres. Um queria esperar, mas os outros. Os outros desmentiam o primeiro, ao contrário, foi este que os arrasurazia tão, a ponto que, alguma coisa restava, eram os pratos. E Rubião ria com todos,